Ora, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores jornalistas, senhores assessores, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início então a esta audição. Agradecia que fizessem um pouco mais de silêncio. Vamos dar início a esta audição do Sr. Diretor-Geral da RTP, Sr. Dr. Luís Marinho, pedida pelo Bloco de Esquerda, portanto foi um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, aprovado pela Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação. Está ainda relacionado com o fim das crónicas da Antena 1 Este Tempo e portanto, nós temos definida uma grelha de tempos de palavra, que tem duas rondas. A primeira ronda cabe 5 minutos a cada grupo parlamentar e as respostas são, portanto, imediatas em cada caso. Na segunda ronda temos 3 minutos a cada grupo parlamentar e a resposta final será em bloco. Portanto, desde já dou a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, que inicia esta ronda. Em palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Dr. Luís Marinho, senhoras e senhores deputados. Sr. Dr., como pode calcular, esta segunda audição resulta da circunstância de estarmos perante um facto e duas versões sobre, enfim, o seu desenvolvimento. Nestas circunstâncias, o grau de convencimento que cada um desenvolve face a cada uma dessas versões tem a ver com a lógica interna de cada uma delas, não é? E, portanto, digamos que se tudo na vida tem uma explicação, às explicações também se exige que tenham elas próprias o seu convencimento próprio, não é? Portanto, essa. Portanto, eu iria fazer-lhe 7 perguntas. Talvez a última devesse ser a primeira, mas, olha, eu organizei assim as perguntas, não levará mal. A minha primeira pergunta era a seguinte. Quando e como tomou conhecimento da crónica que julgo que foi para o ar no dia 18, do jornalista Pedro Rosa Mendes? A segunda, em que reuniões participou sobre este assunto e que opiniões exprimiu, caso nos possa dizer, eventualmente, essas opiniões expressas pelo Sr. Doutor? A terceira pergunta é se, efetivamente, comunicou ao Diretor de Informação que não assinava a renovação dos contratos dos cronistas do programa de que estamos a falar. E se o fez, quando o fez? A quarta pergunta relaciona-se com declarações do Diretor de Informação, e, portanto, é com base nessas declarações que eu lhe faço esta pergunta, esta e a seguinte, e que são as seguintes. Como é que se compreende, como é que se explica, numa organização que se pretende, e é com certeza profissional, e bem organizada, bem estruturada, como é que se percebe e explica que, tendo tomado uma decisão no dia 11 de suspender ou de terminar um determinado programa, essa decisão só tenha sido comunicada no dia 23? Porque é um pouco estranho que isso tenha acontecido. E estranho também, e esta é outra segunda pergunta, muito próxima desta, mas diferente, é porque é que, se o decidiram a 11, não o comunicaram de imediato ao subdiretor de informação, que tinha sido o responsável pela realização desse programa de que estamos aqui a falar. Gostava também de perguntar, é a minha sexta pergunta, penúltima pergunta, se sobre estas matérias eu tenho em conta, ou levo em conta, declarações públicas do provedor do ouvinte, queria perguntar-lhe se falou ou não com o provedor do ouvinte sobre esta matéria. Queria também perguntar-lhe, finalmente, e reportando-me a declarações do Sr. e também do Diretor de Informação, que, de certa forma, contextualizaram a suspensão, ou o fim deste programa, como um ato de gestão, porque invocando até que outros programas iriam ser terminados, ou iriam mudar, enfim, haveria, do ponto de vista da informação e da programação, essas perspectivas, eu queria lhe perguntar que outros programas efetivamente foram suspensos, ou revistos, ou terminados, digamos assim. Porque essa também era um assunto que me interessava ouvir a opinião do Sr. Doutor. Ainda me faltam 30 segundos, mas não tenho mais nada para lhe perguntar por enquanto.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. O Dr. Luís Marinho, então, tem aqui a palavra, 5 minutos também.
Muito boa tarde. É um prazer estar aqui de novo. Eu vou tentar não me repetir e até porque pensava que tinha basicamente esclarecido as questões essenciais, mas pelos vistos isso não aconteceu, e eu vou tentar, obviamente repetindo-me porque não tenho muito mais para dizer, mas vou tentar ser ainda mais claro. O Sr. Deputado pergunta-me, em primeiro lugar, quando é que tomei conhecimento da crónica, suponho, da crónica do Pedro Rosa Mendes. Eu regressei, suponho que nesse mesmo dia de Angola, portanto, terei tomado conhecimento talvez no dia seguinte, ter-me-ão falado dessa crónica talvez no dia seguinte ao meu regresso de Luanda. Reuniões sobre este assunto, não tive nenhuma reunião formal sobre este assunto da crónica, não tive nenhuma reunião formal. Até porque, como lhe disse, como já disse aqui, o problema não era a crónica, enfim, era muito mais vasto do que a crónica, era um conjunto de programas que já decorria há vários tempo. Portanto, não tive, de facto, nenhuma reunião concreta sobre este assunto. Eu peço desculpa, Sr. Deputado. A terceira pergunta, eu tomei aqui nota, mas acho que não consegui perceber. Se comuniquei...
Que não assinava a renovação.
Ah, que não... Não, nunca comuniquei. Aliás, eu não lhe quero mentir, mas acho que não tenho... portanto, neste tem que ser, tinha que ser a administração a assinar contratos. Portanto, eu penso que não tenho competência... suponho que não tenho competência para assinar este tipo de contratos. E normalmente, eu sei que os assinava quando estava na administração, penso que agora não tenho competência para os assinar sequer. Porque é que demorou de 11 a 23? Eu penso que este assunto já foi várias vezes falado, o assunto foi decidido pelo Diretor de Informação, as decisões foram tomadas na tal reunião de dia 11, e teria sido o Diretor de Informação, portanto, da rádio, neste caso, que teria que comunicar e que entendeu fazê-lo mais tarde. Não, eu penso que ele terá explicado isto aqui, em comissão, mas eu não tenho mais nada a dizer sobre isto, porque, de facto, como disse, todo este assunto foi tratado e bem pelo e bem, estou a dizer, dentro das suas competências, pelo Diretor de Informação da Rádio. Portanto, porque é que ele não comunicou? Isso, eu penso que ele já explicou, mas se não explicou, eu também não consigo explicar. Se falei com o provedor do ouvinte, não falei, nem tinha que falar. Portanto, isto é um assunto que o provedor do ouvinte tem outras competências. Eu penso que ele exprimiu aqui uma série de opiniões, que são as opiniões dele, como é evidente, que naturalmente careceriam de uma maior justificação, que aliás, quero dizer aqui que lhe pedi por escrito, lhe perguntei se ele estaria disponível para me esclarecer sobre determinadas afirmações que fez aqui em sede de comissão, mas ainda estou à espera da resposta. Outros programas suspensos. Penso que alguns programas do âmbito da música, na Antena 2 e na Antena 3, estão a ser... Uns já terão terminado, outros serão alvo de alguma reestruturação. E também no Canal 1, certamente, até ao final deste mês, que foi o prazo que vai ter que ser dilatado talvez mais 2 semanas, por questões internas. Alguns programas serão alterados, certamente.
Muito obrigado. Passamos agora, portanto, ao Partido Socialista. Sou o deputado Manuel Seabra, tem a palavra, por favor. Antes de usar a palavra, eu queria só dizer, espero, a sua presença aqui significa que está recuperado.
Estou, felizmente.
Nós adiámos uma semana esta
ainda
audição.
Não totalmente, mas...
Pronto, ainda bem, totalmente. Ainda bem. Sou o deputado Manuel Seabra, então
obrigado,
tem a palavra, por favor.
Obrigado, cumprimentar naturalmente também o Sr. Luís Marinho, felicitá-lo também por disponibilidade e pelo seu restabelecimento rápido. E também muito brevemente, porque penso que este assunto, enfim, não sairá muito deste ponto de situação, dizer-lhe o seguinte. Acho que neste processo há uma série notável de coincidências. O diretor-geral de conteúdos diz uma coisa, o diretor de informação diz a mesma coisa, o diretor adjunto diz exatamente o seu contrário. Enfim, não é nada que nós não conhecêssemos. Há depois uma segunda coincidência, que é a reformulação global da grelha, justamente para eliminar o único programa que supostamente é inconveniente. Enfim, é mais uma coincidência. E eu gostava aqui de reiterar a tese que sempre expendi nesta comissão do nexo de causalidade. É evidente que será muito difícil demonstrar o nexo de causalidade entre a suspensão do programa e a crítica que foi feita, ou entre a crítica que foi feita e a suspensão do programa. Enfim, há versões contraditórias. Agora, há a teoria de a quem aproveita esta eliminação. De facto, esta eliminação aproveita a quem está no poder e quem foi justamente eliminado foi o autor de um programa que era inconveniente para quem estava no poder. E, portanto, não vamos sair disto. Isto é um circuito que está absolutamente viciado. Uns dizem uma coisa, outros dizem exatamente o seu contrário. Aquilo que me parece absolutamente plausível é a demonstração de que a quem não aproveita estas coisas provavelmente terá mais razão no que está a dizer, mas é a vida, vamos ficar por aqui. E eu aproveitava a sua presença para lhe colocar uma outra questão que me parece também pertinente, não propriamente a propósito da suspensão do programa do Pedro Rosa Mendes, ou até na lógica que o Sr. Doutor explica, como seja a da suspensão do programa do Dr. Pedro Rosa Mendes, que é a de redução de custos, a de controle de custos, no funcionamento da RTP e no seu funcionamento também da rádio, para lhe dizer o seguinte. Nós percebemos todos, enfim, pelo menos aqueles partidos que tiveram de acordo com a assinatura do programa que nos vinculou internacionalmente à ajuda de que estamos a beneficiar, que é preciso reduzir o déficit, é preciso diminuir a despesa e é forçoso que o Estado poupe. Portanto, o Estado tem que poupar. É um consenso generalizado na sociedade portuguesa com algumas exceções, mas um consenso amplamente estabelecido na sociedade portuguesa. E, por outro lado, há também um consenso no sentido do Estado ser criativo nas suas fontes de aumento de receita. E é neste quadro que me suscita alguma perplexidade a declaração que há um Sr. Ministro Miguel Relvas fez de eliminação da publicidade na RTP, o que significa um claríssimo corte de 40 milhões na receita que diretamente a RTP tinha, e ao mesmo tempo a nota que de uns rumores que circulam, e era relativamente a esses rumores que eu gostava de o interpelar, sobre o despedimento que eventualmente estará em curso de 500 trabalhadores da RTP. E, Sr. Doutor, gostava de muito claramente o colocar perante a seguinte questão. É verdade que já está na mesa para decisão do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão Portuguesa o despedimento de 500 trabalhadores, incluindo nestes 500 trabalhadores, 180 que voluntariamente vão rescindir contrato com a RTP e 320 que serão voluntários à força neste despedimento, neste esforço de despedimento que a RTP vai fazer este ano. Circulou o rumor. E eu gostava que, a propósito do rumor que circula, o Sr. nos esclarecesse se ele tem alguma verosimilhança ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Dr. Luís Marinho, para responder, por favor.
Sr. Deputado, antes de responder à sua pergunta, eu esperava, talvez ingenuamente, que o Sr. Deputado começasse por me pedir desculpa. E vou-lhe explicar porquê. É que eu, na sessão em que foi aqui ouvido o escritor Pedro Rosa Mendes, o Sr. Deputado terminou a sua intervenção acusando-me de ter mentido na minha audição por causa da tal visita à Angola, que eu teria inventado uma visita à Angola do Pedro Rosa Mendes. Aliás, o Sr. Deputado poderia ter pedido a transcrição, eu tenho aqui exatamente o que é que eu disse sobre a visita, ou alegada, que não é alegada, porque ela é confirmada pelo próprio Pedro Rosa Mendes, sobre essa tal visita à Angola. E o que eu disse na altura, e passo a ler a transcrição, eu comecei por dizer, portanto, pegando noutra frase, já não quero invocar assuntos que vieram recentemente nos jornais, de uma estranha ida à Angola do Sr. Pedro Rosa Mendes, dizem os jornais, para pedir desculpa ao Presidente de Angola, porque tinha um processo levantado pelo próprio Presidente, e o Sr. Pedro Rosa Mendes diz que foi lá, que esteve lá, de facto foi ao Palácio, mas foi olhar para um quadro, que esteve uma hora a olhar para um quadro. Foi o que eu disse. E sobre isto, o Sr. Deputado acusou-me de ter mentido, de ter conspurcado, ou uma coisa assim do género, a minha intervenção. Bem, se o que eu disse, se está aqui alguma mentira, o Sr. Deputado depois, se fizer o favor, há de me dizer qual é a mentira que eu aqui proferi. Pronto, posto esta questão, Sr. Deputado, eu não tenho muita coisa para lhe dizer. O que o Sr. Deputado diz, pronto, cada um diz uma coisa, enfim, pois, é verdade. Estamos aqui numa situação que, aliás, eu já tentei caracterizar da última vez que cá estive. Pelos vistos, há alguém que diz toda a verdade e há algumas pessoas que são os mentirosos profissionais, portanto, que vão mentindo, assim, uma espécie de bola de neve, enfim. Naturalmente, o defeito, neste caso, será meu, que não consigo explicar melhor, mas, de facto, penso que já foram ouvidas pessoas suficientes, quer aqui, quer na ERC, que todas atestaram, ou quase todas atestaram, as que estiveram presentes nas reuniões, que este tipo de decisões tinha sido tomada muito antes da dita crónica, da famosíssima crónica. Eu acho que poucas crónicas em Portugal foram tão famosas como esta, do escritor Pedro Rosa Mendes. E, portanto, eu sinceramente não... O Sr. Deputado diz, pois, a quem é que isto aproveita? Eu não sei a quem é que isto aproveita, Sr. Deputado. Eu não faço política, não é? Não, já, também já seria tarde para começar uma carreira política. Mas também nunca, quer dizer, nem a querer nem a deixar de querer, portanto, sempre fui jornalista e sempre gostei de ser. Agora, eu gostava de saber, de facto, deixando aqui as questões colocadas, já que o deputado me põe essa pergunta, eu gostava de saber a quem é que isto está a aproveitar, de facto. A quem é que isto está a aproveitar, este contínuo, o assunto parece que está a morrer, de repente aparece alguém, mais um cronista que de repente, dois meses depois, se lembra de dizer, epá, aqueles malandros que acabaram com a crónica daquele escritor famosíssimo e tal e tal. E depois vem mais não sei quem. E depois, de repente, até já aparece outro escritor famosíssimo que diz que eu também o censurei há 8 anos, que foi uma coisa horrível. Quer dizer, começo eu, de facto, a perguntar a quem é que isto aproveita. De facto, Sr. Deputado, a pergunta é muito bem colocada e eu coloco também. A quem é que isto estará a aproveitar? À empresa que eu dirijo, não é certamente. A mim, também não é certamente. Aos meus colegas que lá estão a trabalhar com todo o esforço, também não é certamente. Portanto, alguém estará certamente a aproveitar-se desta situação e com bastante proveito, certamente. Sr. Deputado, última pergunta que me faz. Se temos 500 pessoas para ser despedidas na mesa do Sr. Presidente do Conselho de Administração, eu penso que ele virá cá em breve. Essa pergunta tem que ser colocada ao Sr. Presidente do Conselho de Administração. Eu estou-lhe a dizer... Não, que eu conheça, não. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não está nenhum plano de despedimentos na mesa do Sr. Presidente. Mas como o Sr. Presidente do Conselho de Administração vem cá muito rapidamente, eu penso que a pergunta tem que ser posta a ele. Ó senhor deputado, eu não pertenço ao Conselho de Administração, não lhe vou responder a isso, não sei se há, se não há, não. Eu não conheço.
Muito bem. Não é para fazer nenhuma pergunta suplementar, senhor deputado.
Não, é para uma
interpelação à mesa, não é verdade?
O senhor presidente reconhecerá que eu utilizei 3 minutos, mas não vou, que utilizei 3 minutos do tempo, quando podia ter utilizado 5, e não quero sequer gastar isso. E eu penso é que há aqui 2 esclarecimentos que são obrigatórios e terei que invocar a figura regimental da defesa da honra para os...
Ô, Sr. Deputado, eu só queria dizer o seguinte, calma, não há necessidade de invocar a defesa da honra, porque o Sr. Deputado ainda tem, na segunda ronda, ainda tem tempo para voltar a invocar.
Sabe o que é que há? Sabe o que é que há, Sr. Presidente?
Estamos em interpelações à mesa.
Estamos em interpelação à mesa e eu percebo que eu seguia a ser a deputada do PSD a ser poquente sempre que eu falo, mas é a vida, não tenho... Enfim, não vai prejudicar o sentido normal da minha intervenção o facto de os senhores deputados do PSD se apoquentarem com ela. Não, tem a ver com a resposta que o Sr. Luís Marinho deu, ou começou por dar, a um conjunto de cartas que trocamos, trazendo para aqui o conjunto de cartas, o conteúdo do conjunto de cartas e de mensagens que trocamos, que aliás também foi objeto de difusão por parte de Vossa Excelência junto de todos os deputados que integram esta comissão. E o Sr. Dr. Luís Marinho disse, iniciou justamente esta sua intervenção, dizendo que eu deveria ter começado a minha, pedindo-lhe desculpa por uma acusação que, na presença do jornalista Pedro Rosa Mendes, lhe dirigi. E eu teria, naturalmente, com todo o gosto, iniciado a minha intervenção pedindo-lhe desculpa por essa intervenção que fiz junto do jornalista Pedro Rosa Mendes, se eu achasse que a intervenção que fiz junto do jornalista Pedro Rosa Mendes era injusta ou mentirosa. E como o Sr. Dr. Luís Marinho recebeu, como eu recebi, a carta que o Dr. Pedro Rosa Mendes lhe dirigiu a ele e a mim, dando nota exatamente do contrário daquilo que ele me tinha dito, e a opção que eu fiz foi não lhe pedir desculpa, porque não havia motivo nenhum para lhe pedir desculpa. E, portanto, essa é a nota que eu claramente queria aqui deixar vincada, e utilizei, penso eu, que muito justamente, a figura da defesa da honra para poder ter esta intervenção. Mas não queria terminar esta minha intervenção, esta minha interpelação, sem lhe dizer o seguinte, Sr. Presidente, porque também é importante. Eu fiz uma pergunta que não foi respondida, que é a pergunta sobre o despedimento dos 500 trabalhadores da RTP. O que me foi respondido foi que não estava na mesa do Presidente do Conselho de Administração, mas não me foi dito se havia ou não havia algum processo em curso de despedimento dos 500 funcionários da RTP.
Se me permite, há um espaço em que eu posso considerar adequado que o Sr. Deputado se tenha sentido ofendido e, portanto, é num espaço de defesa da honra que lhe permiti que continuasse, digamos, essa sua interpelação. A segunda parte vai-me permitir, mas não considero que esteja nesse conteúdo. O Sr. Dr. Luís Marinho está aqui para responder da forma que entender mais adequada. Não compete aos deputados condicionar ou obrigar o Sr. Dr. Luís Marinho a ter que responder necessariamente, mesmo àquilo que ele considera que não é uma sua competência ou que não sabe. E, portanto, acho que não vale a pena estarmos a insistir nesse campo. Senhora Deputada, se faz favor,
então,
tem a palavra.
Rigorosamente uma interpelação à mesa para perceber se, quando se faz um requerimento para a audição de determinada pessoa ou entidade com um determinado objeto, a audição é ou não aprovada na consensualizado esse objeto. Isto é, porque me parece que há questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado Manuel Seabra, que claramente extravasam o objeto do pedido de audição e do requerimento que aqui foi aprovado nesta comissão.
Eu respondo com muito gosto à Sra. Deputada Francisca Almeida para lhe dizer que, estando do ponto de vista formal correta a sua asserção, mas a prática parlamentar vai muito para lá daquilo que normalmente são os temas escolhidos e invocados. Veja o que se passa, nomeadamente, nos dias em que o Sr. Primeiro-Ministro escolhe os temas em que vai debater. Quantas vezes os temas das interpelações dos grupos parlamentares vão muito para lá e fora desse tema. Por outro lado, nas audições, mesmo em sede de comissão, e eu já tenho assistido a tantas audições, quantas vezes o objeto que serviu de base ao requerimento aprovado é completamente ultrapassado pelas perguntas que são colocadas. E, portanto, portanto, de certa maneira, foi o que aconteceu, e, portanto, a Sra. Deputada tem razão, porque houve, eventualmente, aqui algum desvio em relação ao objeto do requerimento do Bloco de Esquerda, mas isso não invalida que, à luz da prática parlamentar, que se possam colocar questões que não são necessariamente aquelas que motivaram esta audição. E, se me permitem, então, vamos continuar o rumo da nossa audição. Agora, se vejo que o Sr. Deputado Bruno Dias também já está em condições também de exercer o seu direito aos seus 5 minutos nesta ronda. Faz favor, tempo lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. António Luís Marinho. A dada altura, nós estávamos convencidos que, por força da realização de outra reunião, não ia ser possível estar aqui nesta audição consigo, mas, felizmente, houve a possibilidade de resolver o caso e aqui estamos. Pedindo desculpa por não estar desde o início, mas ainda foi possível juntarmos aos trabalhos e poder contribuir para colocar algumas questões e suscitar aqui alguns aspectos que resultam das várias reuniões que tivemos. quer consigo, quer depois com outras pessoas que têm participado neste processo que deu origem a estas audições aqui na, na Assembleia. Eu, se bem me lembro, quando o Dr. António Luís Marinho esteve cá na Assembleia, em 7 de Fevereiro, se bem me lembro, essa reunião começou precisamente na intervenção que nos trouxe e na, na apresentação inicial que nos trouxe, com um enquadramento, até por força de algumas controvérsias que estavam a acontecer em termos públicos sobre o enquadramento concreto e o perfil concreto das funções que desempenha enquanto Diretor-Geral de Conteúdos. E depois a reunião, por mais do que uma vez, aflorou essa matéria sobre o perfil e as características do cargo de Diretor-Geral de Conteúdos. E depois veio também para cima da mesa este mesmo assunto na reunião que tivemos com a ERC. Durante a reunião consigo falámos da, da, do parecer da ERC, que aliás foi, foi o senhor que trouxe essa informação e até durante a reunião pudemos consultar o parecer e verificar do acordo que a ERC tinha dado à sua nomeação, ou à nomeação para, para, para exercer esse cargo, mas também ficou a dúvida, que em verdade se diga, não foi ultrapassada nem na reunião com a ERC, sobre a verdade dos factos, sobre o perfil e as características deste cargo. Não, não, tendo em causa, não estando em causa a idoneidade ou a qualidade que a ERC reconheceu no parecer para a nomeação da pessoa em causa, mas, passa a expressão e a simplificação, o que é que faz afinal o Diretor-Geral de Conteúdos, independentemente da explicação que nos trouxe na altura, isto é, nos termos da lei, há uma pessoa que responde sobre a informação e há uma pessoa que responde sobre a programação numa rádio. Na RDP, quem é essa pessoa? Foi a pergunta que nós fizemos nessa altura e que até agora continua sem resposta. Porque se há uma pessoa que, nos termos da lei, deve ser responsável e o rosto da, do órgão de comunicação social, da estação de rádio, sobre o que se faz em termos de programação e em termos de informação, normalmente seria o diretor de informação, diretor de programas. Neste caso concreto, há um cargo intermédio entre esses cargos e a administração, e perante decisões deste tipo, independentemente de serem tomadas numa reunião que depois pode ser contraditada ou pode ter, ou pode ter, ou pode ter o testemunho de quem lá estava ou não, e esta é a famosa situação da reunião de dia 11, que esteve na origem desta decisão, mas, até para memória futura, como se costuma dizer, para processos que desejamos que não voltem a acontecer nestes termos, mas que para decisões que têm a ver com a grelha, para decisões que têm a ver com programas de rádio da Antena 1, 2 ou 3, ou de qualquer canal, da RDP África, por exemplo, quem é o responsável pela informação, quem é o responsável pela programação e quais são aqui as linhas de fronteira entre o cargo de diretor-geral de conteúdos e o cargo de diretor de informação, o diretor de programas. Eu não sei se nesta reunião o assunto já ficou ultrapassado e resolvido antes que eu chegasse. Mas tenho dúvidas, mas tenho dúvidas. E, portanto, gostaria de deixar esta pergunta concreta sobre quem responde por isto e qual é a linha de fronteira entre um cargo e outro. E depois, se bem me lembro, na reunião de dia 7 de Fevereiro, o Sr. Diretor-Geral de Conteúdos deu-nos nota de que agora, com estas funções que exerce, neste momento já tem, eu até, se bem me lembro, penso que até apontei, agora tenho competência para falar de conteúdos. E antes mordia a língua como administrador porque não me competia pronunciar-me sobre conteúdos. E agora é diferente. Bem. Ora, eu não achava nada mal que houvesse esta situação, mas ficámos a saber, mais tarde, que, por exemplo, para a escolha dos colaboradores desta rubrica Este Tempo, em relação ao Gonçalo Cadilho, quem sugeriu este nome foi o senhor,
O seu tempo terminou, Sr. Deputado.
Terminou, sim, Sr. Presidente. Eu vou então ficar mais perguntas
pois,
que eu teria para fazer.
Fará na segunda
caso,
ronda.
Mas fica este caso. Confirma que na altura que era administrador e que mordia a língua sugeriu este nome para os conteúdos da rubrica Este Tempo.
Muito.
E que outros contributos e outras sugestões é que terá dado que se possa recordar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dr. Luís Marinho, tem a palavra para responder.
Sr. Deputado, eu gostava hoje de lhe trazer aquilo que lhe prometi, naturalmente inadvertidamente, trazer, mas infelizmente, por razões várias e por questões, algumas delas muito conhecidas, nomeadamente esta questão das medições de audiências, etc., este enquadramento escrito que eu gostaria de lhe ter trazido hoje, a si e aos senhores deputados, obviamente, da Comissão, não está concluído, portanto, não está pronto. Portanto, não tenho muito mais para lhe dizer, Sr. Deputado, do que aquilo que lhe disse da última vez. Eu continuo a trabalhar tranquilamente com os diretores, não há aqui nenhum atropelo às funções de cada um, portanto, é assim que temos trabalhado, sem grandes questões. O Sr. Deputado coloca aqui uma questão, que é, de eu ter sugerido quando era, mas, olha, sugeri, foi uma coisa que até me foi lembrada nestas audições, talvez, pelo próprio... Eu agora não tenho certeza se foi quem é que se lembrou disso, mas eu penso que terá sido o próprio Ricardo Alexandre. Como lhe disse, vamos lá ver, sugerir foi numa conversa, por aí é que está, para vermos muitas vezes que as coisas não são o que parecem. E eu já não lembrava disso, para ser sincero, mas confirmo que quer dizer, quando ele falou, me lembrei que foi numa conversa, eventualmente a beber um café, o Ricardo a dizer-me, pá, estou aqui a fazer um painel para fazer isto assim e assim. Isto já foi há uns anos, já foi há 2 ou 3 anos, salvo erro. Estou aqui a planear um painel, não sei o quê. Pá, a ideia é fazer uma coisa um bocado fora do esquema normal de isto é para falar de situações de vida, etc., de vários temas, não é uma coisa de análise política, etc. E eu ter-lhe-ei sugerido, ou sugeri, o Gonçalo de Cadilho, que é uma pessoa que eu gosto muito, porque leio os livros dele, porque acho que é uma pessoa fascinante do ponto de vista da comunicação, e dentro daquela conversa e, digamos, do conjunto de temas que o próprio Ricardo estava a arquitetar, eu ter-lhe dito, um tipo que é, desculpem a expressão, peço desculpa aos seus deputados, mas uma pessoa que eu acho que é muito interessante, que naturalmente tinha piada aqui para este painel, era o Gonçalo Cadilho. E ele absorveu a ideia e tratou, portanto, não passámos rigorosamente disto. Quer dizer, nunca disse, convidei o Gonçalo Cadilho, quero aqui o Gonçalo Cadilho, nada disto. Como lhe disse, porque é que estas coisas acontecem? Como eu lhe disse, portanto, eu trabalho com estas pessoas há muitos anos. Portanto, já fomos colegas, já fomos diretores uns dos outros, quase. Naquela situação estava como administrador, mas quando estava a falar com o Ricardo Alexandre, não era de certeza o administrador que estava a falar, era um colega dele de trabalho, que lhe deu uma ideia que ele acolheu, e penso que bem, porque continuo a achar o Gonçalo Cadilho um excelentíssimo comunicador e com muitas coisas para dizer. Portanto, foi neste enquadramento, Sr. Deputado, nada mais do que isto. E dentro deste, não lhe posso garantir, se não terei dado mais uma outra ideia em conversas com pessoas. Agora, quando eu dizia, quando eu disse da outra vez que estive aqui, muitas vezes tinha que morder a língua, era morder a língua enquanto administrador. Quer dizer, as pessoas não assumirem que eu, na altura, administrador Luís Marinho, dizia a um diretor qualquer, eu acho que este programa não presta, eu acho que vocês estão a fazer aquilo mal, eu acho que a informação está aí por aqui ou aí por ali. Portanto, isso era uma coisa completamente diferente. Quando eu dizia, um pouco como imagem, tive que morder a língua, era nessa circunstância, claro.
Muito obrigado. Agora vamos para o grupo parlamentar do CDS-PP. O deputado Raul de Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Luís Marinho por mais esta vinda à Comissão. Contextualizar aquilo que estamos aqui a fazer e o objeto da vinda do Sr. Luís Marinho e voltar àquilo que realmente é importante e o motivo pelo qual o CDS viabilizou esta audição. Há uma conclusão que resulta de todas as audições que fizemos neste tema, é que é unânime da parte de todos os audicionados o afastamento claríssimo de qualquer interferência da tutela ou do Conselho de Administração da RTP no fim da rubrica Este Tempo. Esta é a primeira conclusão e é unânime. O Sr. Doutor está aqui e viabilizamos esta audição porque o Sr. Doutor foi visado diretamente por outros audicionados, nomeadamente pelo Sr. Doutor Mário Figueiredo, provedor do ouvinte, e pelo Sr. Doutor Ricardo Alexandre, subdiretor, e acusado de coisas que, no nosso entender, são graves. Foi posto, de repente, no centro de toda esta polémica e nós não aceitamos esta nova teoria, esta nova construção de que é cada um fica com a sua verdade, nunca se saberá a verdade e fica aqui uma sombra de censura porque alguns de nós querem que essa sombra subsista. E nós queremos outra coisa diferente, porque a censura é grave e porque estas sombras não são toleráveis. Viabilizámos esta vinda do Sr. Doutor cá para esclarecermos cabalmente, portanto, aquilo que foi dito. E vou, nesta primeira ronda, cingir-me aos factos e pedir o comentário do Sr. Doutor a afirmações que foram feitas sobre a sua pessoa e sobre a influência do Sr. Doutor nos mídias. Foi dito aqui pelo Sr. Provedor do Ouvinte, o Sr. Doutor Mário Figueiredo, nunca como hoje o serviço público foi tão posto em causa, a propósito deste episódio. A rádio está submergida pela TV e completamente ignorada. Dirigi-me ao diretor-geral por mail particular antes de mail oficial e o seu diretor disse, afinal, não vou ser eu a responder, deleguei no diretor João Barreiros. Depois que o doutor Pedro Rosa Mendes acusava diretamente o seu doutor, no novo mail com as acusações enviadas pelo provedor, o Sr. Doutor terá respondido, esse senhor é um mentiroso. Ponto final. Depois fala-se aqui também, o Sr. Provedor, em contradições, meias-verdades e suspeição. E, mais grave, e o que nos preocupa, é que este ato é classificado como um ato, e estou, portanto, a citar, como um ato prepotente, arrogante, de quem tinha poder para acabar com o programa. Se isto configura um ato ilícito, parece-me que sim. E, portanto, gostaria dos comentários do Sr. Dr. Luís Marinho em relação a isto. Pois há considerações do género, não há necessidade do Conselho de Administração ter conhecimento, há pessoas que são mais papistas do que o Papa, que têm gratidão por benesses e por cargos atribuídos. Portanto, tudo isto nos parece suficientemente grave e foi por isto que viabilizámos esta audição. E a isto pedíamos um comentário do Sr. Doutor. Agora, para além de haver também outra insinuação, que o Sr. Doutor deveria ter pedido um período de nojo entre exercício de cargos e não ter compactuado com uma saída direta do Conselho de Administração para a Direção-Geral de Conteúdos. Depois, passando às afirmações do Dr. Ricardo Alexandre, diz que em 23/1/2012... que João Barreiros, então diretor, lhe diz que tinham em mãos uma crise grave, que o Dr. Luís Marinho não quer renovar os contratos do Este Tempo por causa da crónica de Pedro Rosa Mendes sobre Angola. Isto explicitamente. Mais adiante, volta a falar na possível reestruturação da crónica ou da rúbrica sem data marcada por causa de uma das cronistas e nunca de Pedro Rosa Mendes. Portanto, no enquadramento do histórico da evolução da rúbrica, portanto, é atribuído a uma e, a dada altura, a duas das cronistas alguma inadequação, mas nunca a Pedro Rosa Mendes. Depois, novamente, e pondo as palavras na boca do ex-diretor João Barreiros, não vale a pena insistir, o Luís Marinho não renova os contratos por causa da crónica do Pedro sobre Angola. Novamente, citando João Barreiros, ou invocando João Barreiros, é a primeira vez em 3 anos que me dizem para tirar um programa do ar. O diretor-geral não renova o contrato por causa da crónica sobre Angola. Havia um feedback muito positivo sobre este tempo.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Eu pedia-lhe só, e porque é para aclarar estes factos, e terminando, Sr. Presidente, que acho que aqui estamos, que viabilizámos isto e que achamos que todos os cidadãos, em particular aqueles com destaque público, obviamente, e podendo ser aqui chamados, têm direito à defesa da honra, a aclarar as coisas e à defesa do seu bom nome e pedia os comentários do Dr. Luís Marinho a estas afirmações.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Raul de Almeida. Dr. Luís Marinho, tem aqui muitas questões concretas, diretas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Começando por afirmações do Sr. Provedor do Ouvinte, eu confesso, não fiquei muito espantado porque ouço com regularidade o programa do Sr. Provedor e enfim, portanto, ele tem um estatuto de total independência para o exercício da sua função e assim continuará a ser, portanto, terá as opiniões que entender sobre a rádio, sobre a forma como a rádio funciona, sobre o que é a rádio, etc, etc. Lamento, como já disse, que, se bem que ele não fosse obrigado sequer a responder-me, como é evidente, que eu, por escrito, lhe tivesse colocado uma série de questões sobre exatamente algumas afirmações que aqui fez e que continua à espera da resposta. A não ser que o mail se tenha extraviado, coisa que não me parece que tenha acontecido. Portanto, o que é que eu posso dizer sobre isto? Que nunca o serviço público foi posto em causa da forma como foi agora, que a rádio está submergida pela televisão. É verdade que o senhor provedor me enviou uma série de perguntas que eu depois disse, não, estas perguntas devem ser respondidas pelo diretor de informação, porque ele é que tomou a decisão, ele é que tem que justificar ou explicar porque é que tomou a decisão. Portanto, não se trata sequer de delegar rigorosamente nada. Inicialmente ele disse-me que tinha perguntas para fazer e eu manifestei a disponibilidade para responder. Tendo em conta as perguntas que eram absolutamente concretas sobre a questão do programa, eu disse, epá, quem deve responder é o diretor de informação, porque ele é que é o responsável por esse assunto. É verdade que a minha única frase sobre as afirmações de Pedro Rosa Mendes foi, de facto, esse senhor é um mentiroso. É verdade que foi a única coisa que eu escrevi e foi, penso, que ele leu na... Porque uma pessoa que diz primeiro que é o Conselho de Administração, depois que foi um diretor que lhe disse, depois já não foi o diretor que lhe disse, depois foram os amigos que lhe disseram, etc, etc, etc. Não sei se é uma pessoa realmente muito verdadeira, ou pelo menos baralhada. Talvez eu até tenha exagerado e vou retirar e pedir desculpa. Não é mentiroso, é só baralhado. É só uma pessoa que confunde, às vezes, as coisas. Estava a fazer uma pergunta.
Não,
senhor,
não.
Ah, não, peço desculpa. É, não, eu pensei que me estava a fazer uma pergunta. Não, todos deputados. Depois que o ato foi prepotente, arrogante e ilícito. Pois não sei onde é que o senhor provedor foi buscar. Sobretudo a questão de ilicitude. Eu acho que ele considera, do ponto de vista da opinião, que é uma coisa prepotente, até arrogante, enfim, já lhe concedo isso. A ilicitude é uma coisa muito concreta. E uma pessoa, quando exerce um cargo, das duas uma, ou sabe o que diz ou não sabe o que diz. Se não sabe o que diz, devia estar calado. Se sabe o que diz, diz as coisas e aplica as palavras consoante aquilo que as palavras significam. E que eu saiba, e eu não sou jurista, tento-me desistir rapidamente, por incompetência minha, certamente, ilicitude é uma coisa muito concreta. E estão aqui, certamente, juristas ilustres que não me vão desmentir. Eu não sei onde é que está a ilicitude deste ato. O senhor foi uma pergunta, aliás, muito concreta, que fiz ao senhor provedor, que também não me soube responder ou não quis responder. Portanto, não sei onde é que está, de facto, a ilicitude do ato. Quanto às questões, a outras questões, de que eu devia ter tido um período de nojo, eu já da última vez que aqui estive disse o seguinte, quer dizer, eu fui diretor de informação, fui convidado para ser membro do Conselho de Administração, fui membro do Conselho de Administração, cumpri o meu mandato até ao fim, e o Conselho de Administração, o novo Conselho de Administração, entendeu propor-me o exercício de um cargo, que eu entendi que tinha competência para exercer. E foi isso que eu fiz. Nada me impede de exercer este cargo, portanto, tenho carteira profissional em dia. Aliás, interrompi a minha carteira, portanto, não renovei a minha carteira durante 2 anos, enquanto fui membro do Conselho. Portanto, como sabem, não sei se sabem, mas as renovações são de 2 em 2 anos. Portanto, quando a carteira caducou, eu não a renovei, porque entendi que não estava a exercer nenhum ato jornalístico. A partir do momento em que terminei o meu mandato, pedi a renovação da carteira, que me foi imediatamente concedida, e, portanto, tenho, penso eu, todas as habilitações e experiência suficiente para exercer este cargo. Se devia ter tido um período de nojo, não sei o que é isso, sinceramente. Não, acho que não preciso de período de nojo nenhum nem para regressar às funções. E até acho, quer dizer, que as pessoas são pagas para trabalhar. Portanto, criticam-nos tanto porque ganhamos fortunas na RTP, ao menos não me impeçam de trabalhar, já que ganho a fortuna, como se diz nos jornais, ao menos que me deixem justificar a fortuna que ganho. Portanto, estar aqui a exercer assim, uma espécie de prateleira dourada não parece que seja uma coisa muito, muito útil nos dias que correm. Em relação ao que se disse que o diretor de informação da rádio já disse, ele desmentiu isto. Portanto, ele esteve aqui, ele foi ouvido e desmentiu estas questões. Portanto, como eu não assisti a nenhuma destas conversas do diretor de informação com o seu adjunto, portanto, não posso. A única coisa que eu posso dizer, penso que já disse da última... Peço desculpa, já
ultrapassei o tempo. Se quiser brevemente terminar.
É que tive a ocasião de perguntar, quando esta crise teve início, tive a ocasião de perguntar ao telefone ao senhor diretor adjunto da rádio, Ricardo Alexandre, se ele tinha invocado o nome da administração neste problema, e ele disse-me que não. E nunca me disse que tinha invocado o meu. Falta de coragem, talvez também baralhação, não sei. Eu aprecio muito as pessoas que me dizem as coisas na cara. Gosto muito de que as pessoas me digam a pior que possam dizer, mas que me digam na cara.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor-Geral, Dr. Luís Marinho, voltamos a agradecer a sua disponibilidade e presença nesta comissão para aquilo que o PSD se comprometeu quando viabilizou este requerimento, que era contribuir ainda mais para o apuramento da verdade neste caso. Eu gostava só de fazer aqui um pequeno entroito em relação a algumas coisas que o meu colega, o deputado Manuel Seabra, disse, e, nomeadamente, que a eliminação do programa favorecia quem estava no poder. Eu tenho uma perspectiva exatamente contrária nesta situação em concreto. É que quem se aproveitou e quem criou casos de suposta censura, onde ela manifestamente não existiu e que já foi comprovado que não existiu, foi a oposição. E, neste caso, o próprio que atribui o fim, o próprio jornalista, o próprio visado, que atribui o fim do programa a uma decisão política. E, portanto, se existe alguém que beneficia, quanto mais não seja, com algumas linhas em páginas de jornais, com esta situação, não foi, certamente, os partidos que suportam o governo, foi exatamente quem o disse que seria. Mas Sr. Diretor-Geral, nós não falamos em rumores, nem queremos utilizar esta audição para discutir rumores. Eu julgo que esta audição tem um objetivo específico e, para isso, quem quer discutir rumores nesta audição, essa atitude ficará para quem o fez e a análise e a avaliação para quem ouviu. E, se me permite, a minha interpretação é que o Partido Socialista, ao contrário daquilo que nos tem vindo a habituar e ao longo de todas estas audições que nós tivemos em sede desta comissão, já não batalha tanto pelo apuramento da verdade, porque rapidamente utilizou o seu regresso a esta comissão para tentar saber alguma informação que em nada tem a ver com o caso concreto que o traz aqui hoje. Nem o PCP, porque o Partido Comunista Português também utiliza esta audição e grande parte da sua intervenção para pôr em causa a sua qualidade ou o cargo que exerce atualmente na administração da RTP. O que é, no mínimo, estranho, porque quem põe em causa a sua função... Quem, por um lado, põe em causa a sua função é o mesmo que, por outro, aprova...
Deixemos continuar, Sr. Deputado.
Aprova...
Ó, Sr. Deputado, bom dia. Tenha calma, por favor.
É um sinal que, de facto, as nossas intervenções também incomodam muito a oposição.
Temos que nos respeitar uns aos outros. Sr. Deputado, faz favor de continuar.
Mas só para dizer que é no mínimo estranho, porque o mesmo que põe hoje em causa e que continua também a contribuir para pôr em causa a sua nomeação, é o mesmo que aprova a sua vinda a esta comissão nessa mesma qualidade. E, portanto, nós não confundimos censura com decisões editoriais e administrativas, e parece-me que é este manifestamente o caso que aqui temos. Apraz-nos saber, contudo, que todos aqueles que foram auditados nesta comissão rejeitaram por completo a interferência da tutela nesta matéria. E isso, para nós, é um motivo de, ao contrário do que já aconteceu no passado, em anteriores governações, esse é um motivo que nos dá algum regozijo. Mas, embora reconheçamos a infeliz coincidência entre as datas da decisão do fim do programa, da realização da crónica e da comunicação do fim do programa aos colaboradores do programa, eu, e é bem da verdade, pedia-lhe novamente que voltasse a dizer aquilo que disse na sua primeira audição, ou seja, que explicasse a esta comissão exatamente o que se passou e como se passou e a influência ou a intervenção que o senhor, na qualidade de diretor-geral de conteúdos da RTP, teve nessa matéria, porque não vemos outra forma para que possamos chegar, de facto, à verdade. Era só o subjeto.
Muito obrigado, Dr. Luís Marinho. Queria responder, por favor?
Então, muito rapidamente, vou recordar os factos que eu penso que já foram aqui suficientemente relatados. O que se passou foi, de facto, com uma projetada ida à Angola, a rádio tinha, na altura, um grupo de trabalho que aliás, já vinha do ano passado, com outra Constituição, e que se manteve ao longo deste ano, um grupo de grande reestruturação da rádio, dos três canais da rádio. Havia um compromisso de, até finais de março, o trabalho estar basicamente concluído, e foi pela necessidade da minha deslocação à Angola que se decidiu, portanto, apertar, digamos, o calendário e fazer duas ou três, já não me lembro, reuniões seguidas para não se perder, digamos, uma semana. E foi numa dessas reuniões, a de dia 11, que um dos assuntos, dos muitos assuntos que estavam a ser tratados, foi exatamente a decisão de acabar e de acelerar com o fim de um programa que era, de facto, este tempo, porque os contratos terminavam todos no dia 31 de março. E foi essa questão que foi... Peço desculpa, 31 de janeiro, salve. Agora, não me levem a mal, mas está escrito e está documentado, os contratos estão aqui, se me enganei na data. O que é certo é que isso foi decidido, foi devidamente... pensou-se que a decisão estava tomada sem mais nenhum problema. Terá havido depois um atraso da comunicação do diretor de informação para o diretor adjunto, que era a pessoa que, digamos, responsável diretamente editorial por aquele programa, e aconteceu aquilo que penso que é público. Portanto, a minha intervenção nisso foi uma intervenção muito, muito, digamos que até muito discreta, porque eu estava a acompanhar, havia até temas bem mais importantes do que propriamente um programa, e foi esta a minha intervenção, portanto, sem nenhum destaque mais do que isto, basicamente foi isto. Eu, como disse, penso que já expliquei aqui também, já falei várias vezes, eu, a forma como trabalho, quando sou diretor adjunto ou diretor ou diretor-geral, ou seja, diretor-geral, ou seja, aquilo que for, membro de um grupo de trabalho, trabalho sempre em equipa e trabalho sempre com as equipas. Portanto, não há aqui nenhuma... Não há, neste caso não houve certamente, nem noutras situações, é evidente que têm que se tomar decisões, e muitas vezes as decisões são assumidas. Neste caso nem foi necessário, porque havia um grande consenso entre as pessoas que estavam naquela reunião, que participaram naquela reunião, e que eram os principais responsáveis da rádio, que este era um dos programas que se entendia que devia parar, portanto devia terminar para se reinventar, inventar outro... com outro formato, etc. Portanto, foi isto o que aconteceu, nada mais do que isto, e depois deu, obviamente, este problema que ainda continua, não é? E daí a razão da minha presença aqui.
Muito obrigado. Vamos agora entrar na segunda ronda, e, portanto, o primeiro partido a usar da palavra é o Partido Socialista. O deputado Manuel Seabra ou o deputado... Faz favor, tem a palavra, por favor. 3 minutos.
Sr. Presidente, eu reitero aqui o que já disse na primeira intervenção, ou seja, há duas versões absolutamente contraditórias. É claro, quem aproveita a censura, a única conclusão que podemos tirar da série, da volta anterior, da ronda anterior, é que muito provavelmente se este programa foi censurado, claramente o beneficiário foram os censurados, por um lado, e a oposição que denunciou a censura, por outro. De facto, enfim, é um dado novo. É um dado novo. Pelos vistos, a censura aproveita. Os beneficiários da censura são os censurados e a oposição. É uma explicação nova. Enfim, fica com quem a dá, fica com quem a presta. Enfim, nem sequer merece comentários. A pergunta que lhe queria deixar aqui, Sr. Dr. Luís Marinho, é a seguinte. Está ou não está em curso um processo de redução de 500 efetivos na Rádio e Televisão Portuguesa? Está ou não está em curso um processo de despedimento de 500 funcionários da Rádio e Televisão Portuguesa? A juntar aos 180, às 180 rescisões voluntárias, há ou não cerca de mais 300 funcionários da RTP que vão ser despedidos? Era a pergunta que lhe queria fazer.
Muito obrigado. As respostas serão no final, em bloco. E agora dou a palavra ao seu deputado do PCP, Bruno Dias. Tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, se temos perguntas para fazer, fazemo-las, e se não as temos, não fazemos. Uma coisa que não fazemos aqui é pedir ao senhor, ou a quem quer que seja, se faz favor, diga lá tudo outra vez aquilo que disse na última reunião, que eu acho que isso é que é lamentável. E quando nós aqui trazemos uma questão que retoma um assunto que foi tratado, como o senhor reconheceu e relembrou com muita clareza, aliás, falou aqui num documento, num enquadramento escrito, e ainda bem que se lembrou disso, porque eu de facto não me recordava, e é importante que haja essa clarificação, que a própria ERC não tem, e portanto toda a gente deve ser respeitada, mas toda a gente deve dar-se ao respeito. Nem sempre isso acontece, e portanto quando nos acusam de aproveitar reuniões para fazer questões colaterais, eu penso que estamos aqui perante questões centrais, não apenas para este processo, mas para o futuro destas estações. Estação de rádio, estação de televisão pública, a RTP, tem aqui um cargo relativamente ao qual ainda convém que haja esclarecimento, porque, no mínimo, eu desafio qualquer senhor deputado do PSD a dizer onde é que acaba a fronteira do diretor de informação e onde é que começa a fronteira do diretor-geral. Coisa que até agora ninguém conseguiu explicar. Muito menos o PSD, que diz que isto é uma questão lateral e que se aproveita para se pôr em causa uma função que vem no requerimento para que seja ouvido aqui o Dr. António Luís Marinho. Temos muito gosto em ouvir o Dr. António Luís Marinho nas funções que desempenha e estas reuniões devem servir para clarificar, nomeadamente neste processo em concreto da rubrica Este Tempo, uma questão como esta que lhe coloco agora. É que, se nós ouvimos aqui uma explicação sobre o consenso que nos deu aqui a entender sobre a decisão de se acabar com este programa, daí a poucos dias, acabar-se com a rubrica Este Tempo, como é que se compreende a circunstância que nos foi relatada de estar em cima da mesa, nesse mesmo processo e nessa mesma altura, o reequacionar dos participantes da rubrica? Isto é, se estava em causa, como nos foi relatado, o convite a uma pessoa cujo perfil que chegou aqui a ser equacionado seria de uma pessoa, uma mulher, que não fosse ligada aos grandes centros urbanos, que tivesse até um pendor mais conservador, que pudesse fazer o contraponto, objetivamente, às crónicas da Raquel Freire. E, portanto, se estas opções e este perfil e esta possibilidade de diversificação do painel de colaboradores da rubrica estava em cima da mesa, como é que há consenso em acabar com uma coisa que estava, pelos vistos, a ser reformulada e a pensar-se em soluções para a sua reformulação? Não sei se me faço entender. Há uma perspectiva de reformular uma coisa, mas de repente há um consenso em acabar com ela. E é para clarificar estas contradições relativamente ao caso concreto que está aqui em cima da mesa, que eu gostaria de pedir também a sua explicação. Esta é uma matéria, e termino de facto, Sr. Presidente, o meu tempo já chegou ao fim, que deve passar pela clarificação deste processo em concreto da rubrica Este Tempo, e em relação ao que se poderá eventualmente vir a passar na RTP, na rádio e na televisão. Muito obrigado,
Sr. Deputado Bruno Dias. Agora tem a palavra o Bloco de Esquerda, portanto, o Grupo Parlamentar, Sr. Deputado João Semedo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Luís Marinho, usando da mesma frontalidade, eu não queria deixar de lhe dizer que fiquei desagradavelmente surpreendido com a facilidade com que o diretor-geral, julgo que é essa a designação, da RTP, classifica de baralhados dois jornalistas, dois antigos ou ainda atuais colaboradores da rádio, quando estamos perante uma grande baralhadela. Quer dizer, repare bem como isto soa mal. Nós estamos perante uma baralhada. E o diretor-geral, a única coisa que tem para nos dizer, assim de mais significativo, é que o doutor Pedro Rosa Mendes é baralhado, o doutor Ricardo Alexandre também é baralhado. Bom, eu digo que no meio, eu não teria tanta vontade para dizer isto, porque estamos perante, e acho que todos reconhecemos isso, isto é tudo uma grande baralhada. Bom, segundo, não foi para mim surpresa, o doutor acabou de crucificar o diretor, o antigo diretor de informação, porque tudo aquilo em que o doutor responde, afirmativamente, objetivamente, materialmente, a responsabilidade é sempre do diretor de informação. Quando se lhe pergunta como é que se explica que uma empresa como a RTP demora do dia 11 ao dia 23 a comunicar uma decisão, a informar o subdiretor ou o diretor adjunto que é responsável pelo programa, bom, isso é com o diretor de informação, está bem, mas alguém tem que explicar isto. E, portanto, se calhar, eu hoje concedo isso, nós devemos estar hoje aqui era ouvir o senhor diretor de informação e não o senhor diretor-geral. E, por isso, a sua audição foi muito útil, porque se percebeu que, de facto, o centro de todos os acontecimentos desta baralhada, recorrendo à sua expressão, é o doutor João Barreiros. De qualquer forma, eu ainda tinha algumas perguntas muito concretas para lhe fazer. Porque, repara, tudo demora muito tempo na RTP. Demora a definição das suas funções, demora a alteração dos programas que há 40 dias se tinha aqui referido como uma coisa que estava a acontecer. Tudo demora muito tempo. A RTP funciona, digamos, que apesar de ser um órgão de comunicação social, funciona quase que ao ritmo da justiça. E não queria deixar também de dizer isso, porque acho que há aqui tanta indefinição, tanta indecisão, que, enfim, eu percebo que os processos de reestruturação não são feitos de um dia para o outro, mas passam-se os meses e as coisas estão como estão. As minhas perguntas são o seguinte, eu queria precisar isto. É ou não verdade que o doutor teve, pelo menos, reuniões com membros do Conselho de Administração sobre este episódio? Segundo, eu insisto na pergunta, quando e como o doutor soube da crónica do Pedro Rosa Mendes? Porque seguramente tomou conhecimento dela e parece irrelevante, ou pode parecer irrelevante. Mas eu não venho para aqui para fazer juízos de intenção, nem venho para aqui para comentar as intervenções dos outros senhores deputados. Venho para fazer perguntas. E para mim é relevante saber como é que o doutor soube, como, por quem, quando, onde estava, do conteúdo da crónica do doutor Pedro Rosa Mendes, porque não me parece isso assim.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Muito pouco relevante. E terminei as minhas
perguntas. Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Rui de Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em jeito de conclusão, e depois desta autêntica maratona de audições, isto hoje, chegados ao fim, faz-nos lembrar um bocadinho aquela peça do Shakespeare, muito barulho por nada. Agora, enquanto a peça do Shakespeare é uma comédia, aqui quando falamos em censura, pomos a comédia de lado e vamos até às últimas consequências e vamos apurar a verdade. Agora, a conclusão, de facto, é que este título vem muito a calhar. Esclarecer que tanto levámos isto a sério que o Sr. Doutor está aqui hoje por um requerimento do Bloco de Esquerda, que nós não votámos favoravelmente por causa do enunciado, mas que viabilizámos pela abstenção, pela importância, conforme disse na primeira intervenção, de estar aqui o Sr. Doutor hoje para nos ajudar a aclarar estas questões que foram deixadas no ar. Agora, mais uma vez, e satisfeitos que estamos com os esclarecimentos que o Sr. Doutor Luís Marinho aqui hoje nos trouxe, mais uma vez, fechamos aqui um ciclo, fechamos este episódio e estamos esclarecidos quanto às afirmações proferidas por cada um e quanto ao esclarecimento sobre esta questão. E com a noção muito clara, e isto é que me parece importante, que temos nesta Assembleia particular responsabilidade de averiguar, de inquirir sempre que necessário, de tentar afastar qualquer sombra que haja de censura, porque tivemos, infelizmente, e ainda que não tivéssemos, mas tivemos, infelizmente, no nosso país um período longo demais em que isto era prática. Agora, também não podemos converter este nosso repúdio natural à censura, e que é sempre desejável e que terá que estar sempre presente, na gestão da rádio e da televisão, tornando qualquer cronista, tornando qualquer profissional de comunicação, dando-lhe a ferramenta de dizer qualquer coisa incómoda e que esse facto se transforme num seguro de vida para si, numa garantia de eternização das suas funções e numa imobilização das grelhas de programação da rádio e televisão em Portugal. Tem que haver aqui um balanceamento e o que tem que estar em causa sempre é a qualidade. Este tipo de expediente não pode ser permitido ao abrigo desta ideia de censura que todos devemos combater. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, e porque estarei, o tempo não corre certo, mas...
Ainda tem mais 15 ou 20 segundos.
Exatamente. Dizer que, da parte do CDS, este assunto está encerrado, que era preciso, apesar de se ter produzido, e de se ter chegado à conclusão que se produziu muito barulho por nada, era preciso investigá-lo até às últimas instâncias. Foi isso que fizemos. Estamos satisfeitos com as conclusões. Realçamos, mais uma vez, para terminar, a unanimidade que houve em todos os audicionados na exclusão da tutela e da Direção-Geral do Conselho de Administração da RTP neste facto, e estamos esclarecidos e satisfeitos com os esclarecimentos prestados hoje por Vossa Excelência e damos assim por encerrado da nossa parte.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rolo de Almeida, do PSD, Sr. Deputado Francisco Almeida. Fica tudo dentro dos Almeidas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar, que ainda não o fiz, o Dr. Luís Marinho, a cumprimentar todos os senhores deputados, senhoras e senhores deputados, dizer que da parte do PSD sempre existiu, desde a primeira hora, uma intenção de busca da verdade no que é este aspecto. Diz respeito, viabilizamos e votamos favoravelmente as audições de todos quantos aqui estiveram presentes. Fizemos perguntas concretas, quisemos saber e perguntamos diretamente se houve ou não alguma intervenção da tutela neste caso e, portanto, pautamos sempre a nossa conduta, hoje, como aliás anteriormente, por uma postura de vontade e convicção de descoberta da verdade. Aqui chegados, o que verificamos é que, já nesta segunda audição do Dr. Luís Marinho, que viabilizamos, não pelo seu conteúdo dos considerantes do requerimento, mas porque entendemos que, de facto, tinha sido especialmente visado no conjunto de audições que aqui aconteceram, mas dizia eu que aqui chegados, verificamos que mesmo a própria oposição, e particularmente o Partido Socialista, já dá o assunto por encerrado, porque vimos aqui o seu deputado Manuel Seabra mais interessado em lançar para os jornais uma nova manchete, dando conta de um suposto processo de despedimentos, tanto quanto percebi, nada tinha a ver com o programa este tempo, portanto, presumo que quanto a essa matéria já esteja cabalmente esclarecido. Portanto, dizia eu que o Partido Socialista está mais interessado, aqui chegados, em lançar algumas manchetes para os jornais, alguns processos de suspeições, e menos interessado na descoberta da verdade, que, pelos vistos, já dá também o processo por encerrado, e congratulamos-nos com isso. Dizer que, relativamente, ouvimos aqui também uma intervenção, eu diria, de alguma forma acicatada por parte do Bloco de Esquerda, talvez com uma vontade de ressuscitar uma certa comissão de inquérito que aqui tivemos, em que o Sr. Deputado João Semedo participou ativamente, mas eu recordo que já não estamos no tempo da governação socialista e, se calhar, portanto, já lá vai esse tempo em que de facto faziam sentido e muito sentido essas comissões de inquérito e, talvez por isso também, o Sr. Deputado João Semedo, o Sr. Deputado Manuel Seabra, dê por encerrado este processo ao tentar trazer aqui outras questões que não aquelas que nos levaram a esta matéria e a este conjunto de audições. E encerrava sublinhando que o Partido Social Democrata questionou a todos quantos aqui estiveram, se conheciam, se tinham indícios, se tinham suspeições de algum tipo de intervenção da tutela nesta matéria. E todos nos disseram que não. E, portanto, eu deixava, mais uma vez, essa questão ao Sr. Dr. Luís Marinho. Teve notícia, teve indícios, tem suspeições de algum género da tutela quanto à intervenção no programa Este Tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Dr. Luís Marinho. Agora tem uma eternidade de tempo em termos parlamentares, 15 minutos aqui nesta casa, é bastante tempo. Penso que lhe chegará... Vou dar. Penso que lhe chegará para responder a todas as questões. Peço desculpa, não tinha visto. Sr. Deputado João Semedo, para uma interpelação à mesa.
Sim, peço desculpa. Era no sentido, era um pedido que fazia, no sentido das bancadas, dos senhores deputados, aliás, do CDS e do PSD, clarificarem o que é que pretendem dizer quando utilizam a palavra tutela. Nós estamos perante o Dr. Luís Marinho, que é diretor-geral da RTP, e quando invocam a palavra tutela, estão-se a referir a quem?
Até posso o Dr. Luís Marinho
poder responder, não, porque eu não sei. Não sei quem é que é.
Não é propriamente uma interpelação à mesa. É evidente que existem dicionários. Existem dicionários disponíveis para todos, até nesta casa.
Mas os dicionários
onde seguramente a palavra tutela está muito bem explicada. Mas se me permite agora, Sr. Deputado, vamos continuar.
Mas a que tutela se referem que eu não sei.
Pronto, mas isso depois da reunião teremos a ocasião de esclarecer. Esse, o significado da palavra tutela não está neste momento na ordem de trabalhos. Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Dr. Luís Marinho. Faz favor, então.
Sr. Deputado, já agora vou dar a minha interpretação de tutela. Tutela para mim é o Governo, portanto, é o Ministro da Tutela. Portanto, aliás, que é uma dupla tutela, como o Sr. Deputado sabe, portanto, que é o Ministério das Finanças e o Ministério dos Assuntos Parlamentares. Eu começava, talvez, por responder diretamente ao Sr. Deputado, porque me recolocou uma questão, recolocou-me aqui a questão de quando é que eu soube do episódio, quando é que eu soube da... Eu já tinha respondido, não lhe posso dizer exatamente como é que soube. Sei que tinha chegado Luanda no dia 18, talvez me tenham falado da crónica no dia 19, em comentário, falando, etc. E quero dizer, Sr. Deputado, acredito ou não, não dei grande importância à crónica, para ser sincero. Não dei grande importância à crónica. Já disse aqui que não gostei dela. Já disse aqui que não gostei da crónica. Muito mais por um tom sarcástico com que se falou de angolanos, não é? Os palhaços ricos, etc. Do que pelas críticas que fez, que terão feito ao programa. Como o Sr. Deputado bem sabe, a RTP está bastante causticada e está bastante habituada a que ser criticada pelo que faz bem, pelo que faz mal, pelo que não faz e pelo que faz. Portanto, e também não tive nenhuma reunião com o Conselho de Administração sobre este assunto. Tive, obviamente, depois da questão de ter transformado neste problema, mas, quer dizer, naquela altura, quando não, nem sequer havia razão para isso, para falar com o Conselho sobre esta questão. Gostava também de esclarecer, Sr. Deputado, quando eu disse que estavam baralhados, eu usei a expressão, e quando eu digo que as pessoas estão baralhadas, é quando as pessoas dizem agora uma coisa, depois outra e logo a seguir outra. E isto é muito claro, Sr. Deputado. Se o Sr. Deputado leu, com certeza também como eu, a sucessão de notícias que se fizeram ao longo dos dias sobre esta questão da crónica Pedro Rosa Mendes, que, como ele disse, começou por ser o próprio Pedro Rosa Mendes a dizer que tinha sido um diretor da estação, que lhe tinha dito que tinha sido a administração. Depois já não era um diretor da estação, eram os amigos que ele tinha na estação, que lhe tinham dito que afinal não era o diretor, não era a administração, era o diretor-geral. Depois era o ministro, tinha sido o ministro Miguel Relvas, que já o tinha despedido duas vezes, etc, etc. Sr. Deputado, eu não tenho outra palavra melhor, talvez exista, mas eu não tenho nenhuma palavra melhor do que baralhação para esta sucessão de interpretações diferentes sobre o mesmo assunto. Não estou aqui a querer denegrir o senhor escritor Rosa Mendes. Não estou agora, não tenho uma palavra melhor. Existe certamente. Eu não tenho palavra melhor. E que também não tenho palavra melhor, ou pronto, até tenho uma palavra pior, mas não quero usá-la, para uma pessoa a quem eu faço uma pergunta direta, um colega meu, que trabalhou comigo durante anos, a quem eu faço uma pergunta direta, passou-se isto assim e assim, e me diz que não. Eu tenho até palavras piores, portanto, prefiro ficar só por baralhação. Ficou baralhado naquela altura, não teve resposta. Porque eu tenho palavras, para esta situação, tenho palavras piores. Não as quero usar. Portanto, foi só por isso que eu utilizei. Não estou aqui a atacar jornalistas, nem que são colegas meus, quer dizer, não faço isso. Agora, isto são factos, deputado. Factos. Não são teorias, são factos. Passou-se rigorosamente assim. Quanto ao Sr. Deputado Bruno Dias, a questão... Ah, e já agora também quer dizer uma coisa. Eu não estou longe, mas muito longe, de estar a crucificar o Diretor de Informação. O Diretor de Informação... Então, se não aqui é assim, é morto por ter cão e morto por não ter. Se o senhor Diretor de Informação foi ele que tomou a decisão, até em conjunto com o Diretor de Programas, mas foi ele, aliás, na sua qualidade de Diretor de Informação, e que assumiu aqui, claramente, que foi ele que tomou a decisão, era ele que a ia comunicar. E ele assumiu tudo isso. Portanto, eu não estou aqui, longe de mim, estar aqui agora, a arranjar aqui um bode expiatório. E logo, então, o diretor de informação da rádio. Quer dizer, agora, ele assumiu o ato e assumiu as consequências do ato. Portanto, é a única coisa que eu estou a dizer. Eu não estou aqui a sacudir a água do capote, é que nem pouco, mais ou menos. Agora... Se a decisão foi dele, e ele assumiu-a aqui, portanto, não, acho que não há aqui nenhuma contradição em relação a isso. Portanto, Sr. Deputado, era o que, de facto, eu gostava de tentar deixar minimamente claro. Quanto ao Sr. Deputado Bruno Dias, a questão é igual, porque a decisão é da Direção de Informação. Portanto, não há aqui nenhuma conjugação, nem... Eu compreendo a sua questão, senhor deputado, e gostaria de lhe ter esclarecido melhor. Espero rapidamente esclarecê-lo, porque faço questão de lhe fazer pessoalmente. Mas, nesta circunstância, não há aqui nenhuma baralhação de poderes, porque a decisão foi tomada pelo Diretor de Informação, que a assumiu e que a levou avante. Portanto, não há aqui nenhuma sobreposição, neste caso concreto, não há aqui nenhuma sobreposição. E, muito rapidamente, também gostava de responder ao senhor deputado Manuel Seabra. Eu não vou responder à questão dos expedimentos, porque, quer dizer, o senhor deputado, aliás, está aqui a fazer uma confusão, peço-lhe desculpa, que está aqui. A única coisa que eu posso confirmar é que 180 pessoas foram embora. Se o senhor deputado diz que essas pessoas foram despedidas, eu tenho que lhe dizer que não foram despedidas. Essas pessoas negociaram, se o senhor deputado está a dizer 500 despedimentos, entre eles 180, 320 mais 180 são 500. Então agora, peço desculpa, então sou eu que estou a fazer mal as contas, já não sei. Portanto, não tenho mais nada a dizer, senhor deputado, e como lhe disse, o presidente da empresa há de vir cá, e eu penso que é a pessoa que tem toda a legitimidade e para responder a esta questão que o senhor deputado está aqui a levantar. Eu gostava só de concluir muito rapidamente, aproveitando só mais 2 ou 3 minutos, eu penso que nem vou utilizar os 15, para dizer o seguinte. Eu tenho lamento que estes casos sejam eu sei que isto é um bocado inevitável, a nossa sociedade é assim mesmo, a nossa e outras assim, mas lamento que esta excessiva politização das decisões de uma empresa tenham levado a esta questão que está a prejudicar e que prejudicou, obviamente, a imagem da RTP. No meu caso pessoal, eu gostaria de dizer que... Já o disse aqui mais que uma vez, sou jornalista há mais de 30 anos, eu assumo o jornalismo como um compromisso social, e um compromisso social que tem como objetivo fundamental encontrar sempre a verdade. Quer o objeto seja um objeto exterior, ou quer o objeto seja o próprio. Portanto, eu neste assunto, tentei, penso que... Do meu ponto de vista e da minha consciência, consegui. Eu tratei este assunto como se fosse um assunto em que eu não estivesse envolvido. Isto é, portanto, tentei, sei que é difícil, sei que nem sempre se consegue, mas tentei falar deste assunto e encontrar, trazer para este assunto da forma como faria para outra, noutra situação qualquer em que os envolvidos, em que eu não estivesse envolvido. E também quero deixar aqui uma questão clara, ela não foi chamada ao assunto, mas eu gostava de trazer só para esclarecer duas questões. Eu não estou habituado a puxar para cima de mim cobertores que não me pertencem. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não gosto de fazer papel de vítima. Não gosto de fazer papel de vítima. E podia ter feito agora papel de vítima, podia ter aproveitado, ainda há muito pouco tempo, há duas semanas, que o jornalista Mário Crespo fez uma crónica, depois até saiu do Expresso, ou a direção do Expresso entendeu que ele não devia fazer mais crónicas, dizendo que eu fui maltratado pelo Expresso, porque o Expresso devia me ter dado a oportunidade de eu responder no Expresso, num artigo completo, como aliás publiquei no Diário de Notícias, de resposta ao escritor Miguel Sousa Tavares, que também, pelos vistos, há 8 anos, também foi censurado. Eu respondi da maneira que entendi responder, penso que, do meu ponto de vista, respondi com factos, não é isso que está em causa, mas há aqui uma questão que eu gostava de levantar, é que, se eu quisesse ter cavalgado esta onda, também podia ter cavalgado esta onda. Não gostava nada de cavalgar a onda, dizia, não, pois claro que sim, que isto é uma coisa horrível, pois então o Expresso agora, então eu, coitado de mim, quero responder. E há só aqui uma questão que... E eu não quero dizer que sou diferente dos outros, sou diferente, pelo menos, de algumas pessoas. É que tudo aquilo que o Expresso escreveu, e gostava que ficasse registado, tudo aquilo que o Expresso escreveu na sua nota era verdade. Tudo aquilo que o Expresso escreveu na sua nota era verdade. Portanto, é verdade que me disseram que não tinham espaço, é verdade que eu falei com o Ricardo Costa, diretor do Expresso, é verdade que ele me disse, Luís, eu quero publicar uma resposta tua, mas não tenho espaço para a resposta toda, é verdade que eu lhe disse, então importas, eu vou publicar noutro jornal, com certeza que sim, mas eu quero publicar uma resposta tua, editada, tu lês, concordas, etc, etc. Portanto, tudo isto foi verdade. Portanto, era muito fácil para mim, como digo aos senhores deputados, teria sido muito fácil fazer aqui mais uma cortina de fumo e dizer assim, afinal, eu é que sou censurado, e o Mário Crespo foi censurado, e toda a gente foi censurada, e afinal não há censura nos privados. Então, há ou não há censura nos privados? Portanto, mas eu não faço essas questões, porque era mentira se eu viesse para aqui dizer isto. Eu estava a ir contra a minha consciência se eu viesse para aqui invocar uma questão que eu, em consciência, acho que não era verdade. Serei talvez diferente de alguns, eventualmente sim, mas já não tenho idade para mudar assim tanto, portanto, espero continuar assim até terminar a minha carreira. Dito isto, senhores deputados, queria agradecer a oportunidade, mais esta oportunidade que me deram de tentar esclarecer este assunto, e concluir, Sr. Deputado Manuel Seabra, acho que a sua conclusão de que houve censura na RDP, diria eu que é, no mínimo, um bocadinho precipitada. Obrigado.
Bom, é verdade que não chegou ao final dos 15 minutos, mas a audição, portanto, chegou ao seu termo. Sr. Deputado Bruno Dias, é para uma interpelação à mesa.
Sim, senhor.
Faz favor.
Se me dá licença, eu não quis interromper a intervenção do Sr. Diretor-Geral, era o que faltava, mas se entender que ainda pode, no tempo que resta, esclarecer aquela questão de uma rubrica que estava em reformulação, mas que afinal acabou por ser eliminada, se achar possível,
tem toda a razão.
Estamos aqui para apurar a verdade, portanto ainda está dentro do seu tempo.
Tem toda a razão, eu só não respondi porque eu não tinha conhecimento disso. Não tinha. Não, não. Por isso é que eu não respondi, mas tem razão, devia-lhe ter dito isto. Peço desculpa.
Muito obrigado. Penso que chegámos, pelo menos, expectavelmente, ao final desta sucessão de audições sobre o chamado caso Pedro Rosa Mendes. Agradeço ao Dr. Luís Marinho, portanto, ter vindo cá mais uma vez. Nós agora vamos ter um intervalo técnico de 15 minutos e, se não se importam, continuaremos então a reunião. Sim?